Aleluia. Hoje à tarde, quando estava diante do Senhor sobre esta noite, veio forte no coração de falarmos sobre Jesus. Que assunto bom, né? Eu poderia dizer que é o assunto preferido do Pai, mas na verdade é o único assunto que o Pai tem. É o seu Filho e nós nele. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Quando tivemos o início desse encontro aqui, nesse microfone, fizemos uma proclamação da obra, da vida, das virtudes, da graça de Deus derramada em Cristo por nós. Quando estávamos orando por este encontro, oramos para que o Senhor nos enchesse de temor no coração, como verdadeiros discípulos de Cristo que querem viver para Ele. E eu queria aproveitar assim uns minutinhos para lembrar a nós todos de um ensino que todos nós já recebemos. Se alguém não recebeu, já está por receber. Vai receber hoje. E também precisamos dar uma atenção a esse Senhor que habita em nós. No nosso material de ensino, o verdinho aquele, o livreto número 2, quem conhece esse livreto número 2? Agora, quem já recebeu esse ensino? Vamos ver. Agora, quem não recebeu esse ensino? Ainda temos alguns. Glória a Deus. Os novinhos, né? Ali naquele livreto tem uma parte que diz assim: o que devemos ser como Jesus? Vocês lembram disso? Hoje nos foi proclamado aqui, nós mesmos proclamamos coisas tremendas a respeito do nosso Senhor. Eu poderia testemunhar aqui de quantas vitórias eu já obtive na minha vida, proclamando estas verdades que vimos hoje no meu carro e declarando aquela verdade sobre minha vida, sobre a vida de alguém, algum de vocês que eu estivesse orando. Mas essa hora em que vamos participar da mesa do Senhor, vamos olhar para alguns textos que estão nesse material nosso de ensino, que não foram colocados ali para nós estarmos instruídos apenas, mas para nós compreendermos como Jesus quer se manifestar através de nós. Como Jesus quer manifestar sua vida através de nós. Coisas simples, mas poderosas em Cristo. Em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse material de ensino que mencionei, diz que temos que ser mansos e humildes, como Jesus. Está escrito lá. 99% desta congregação já estudou isto. Vocês querem que Jesus se manifeste assim na vida de vocês, irmãos? Querem mesmo? Digam para Ele, quero ser como Tu, Senhor. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu posso me manifestar assim na tua vida, só preciso de uma coisa, sai da frente, sai da frente. Amém? Qual é o jugo de Cristo? Aprendemos aqui já no passado com os nossos mestres desta congregação, que põe aquela canga, né, no pescoço do boi e punha no outro, um mais velho e um mais jovem, o jovem um pouco desprovido daquela tranquilidade do mais velho, mas por fim aprendia a andar como o outro, porque o mais velho não ia aprender a ser jovem, o jovem precisava aprender a sabedoria do mais velho. O Senhor disse que ele se esvaziou, assim mesmo se esvaziou, e assim mesmo se humilhou. Não é que alguém foi lá e furou o balão dele, como eu já ouvi várias vezes, né? Ah, o irmão veio e me furou o balão. Estava meio gordinho mesmo, então. Ó, eu já ninguém mais me fura o balão, viu só? Glória a Deus, já aproveitei para fazer propaganda dos meus quilos que eu perdi. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que a nossa estatura tenha a estatura dEle. Que tenhamos em nós a mesma atitude que houve também em Cristo. Nós estamos chegando diante de sua mesa, convidados por Ele. Nós chegamos aqui e vamos participar desta mesa por causa da obra redentora de Cristo na cruz. E Ele nos propõe nesta noite, aprendam comigo a serem mansos e humildes de coração. Decidam ser assim, decidam. E vocês não vão fazer esforço para serem mansos. Aliás, nenhum esforço. Mas o Senhor vai ser manso através de nós, se Ele não nos encontrar pelo caminho, resistindo ao Seu Espírito e à Sua Palavra. Humildes. Uma vez ouvi o Jorge Mitié falar num retiro de pastores, irmãos, temos que ser humildes. Aí ele disse uma coisa, é muito bom ser humilde. É muito bom se humilhar. E a gente não gosta de ser humilhado, né? Mas vamos fazer como Jesus, então. Em vez de sermos humilhados, vamos agir como Ele, que a si mesmo se humilhou. Vocês dizem amém? Puxa. Obrigado, Senhor. João 13, 14. Nesse mansos e humildes, sabe o que, que a gente precisa pensar bem? Porque quando nós temos alguma dificuldade, primeira coisa, nós sempre temos razão. E eu pergunto, quem é que tem razão? Quem? Digam-me, quem tem razão? Quem está certo? Oxa! Eu gostaria que estivéssemos mais convictos, como disse Moisés, né? Jesus é o único que está certo. Se eu preciso aprender com Ele a ser manso e humilde, eu preciso aprender com Ele que Ele é que está certo. E buscar na Sua palavra que atitude eu devo tomar e não o meu irmão. João 13, 14. Depois que Jesus pegou a toalha e lavou os pés dos seus discípulos, ele disse, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A menos que tenhamos no coração a ideia de que somos maiores do que Jesus. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, ou seja, aprendei de mim. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Pode ser que tudo que estamos lendo, né, lemos agora João 13, 14, que quer dizer, no livreto está servir como Jesus, agora estamos vendo amar como Jesus. Pode ser que alguém esteja pensando, ah, mas eu não, isso aí é muito difícil. Eu quero te dizer que é mesmo, para nós. Mas se nós decidirmos negar a nós mesmos, como ele disse, se alguém quer vir após mim, então isto tudo aqui é, não só é possível, como é algo que vai transbordar na vida de cada um de nós. Vocês querem isto? Já está ao nosso alcance. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 17, 18. Tudo isso que estamos falando poderia ser uma linda pregação e ocupar uma hora aqui, tá bem? Mas nós estamos apenas fazendo leitura de textos, porque o Espírito de Cristo que está aqui quer preparar seu povo para ser um povo santo, zeloso, de boas obras, imitadores de Cristo. João 17, 18. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ah, eu li o... vamos ler o 17 e o 19 que eu já li. O 17 é santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 19, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Agora no 18 diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Pai nos coloca e nos permite permanecer aqui para sermos iguais a Cristo. Outro dia eu estava lendo com os irmãos este texto, assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei, e também li o de Lucas 20, que diz, assim como o Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. É tudo igual. Jesus foi enviado ao mundo para manifestar a verdade e a santidade de Deus. E nós estamos aqui para manifestar a vida de Jesus, com sua santidade, com sua verdade, com seu poder. Colossenses 3, 13. Daqui a pouco vamos orar sobre tudo isso, tá bem? Estamos só proclamando. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Que coisa tremenda, né? Alguém aqui tem motivo de queixa contra outro irmão? Não precisa levantar a mão. Agora há pouco eu estava ali me acertando com um irmão que tinha tido uma dificuldade comigo. Por aí tem outros que estão com dificuldade comigo. Hoje é o dia, irmãos. Acertem comigo, por favor. Vocês têm motivo de queixa contra os seus irmãos? Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Estamos com algum motivo de queixa contra os outros? Bom, pode ser que vocês tenham razão no motivo, mas não na queixa. E no motivo é o seguinte, a palavra diz, assim como o Senhor te perdoou, assim também. Agora dá uma pensadinha assim, como foi que o Senhor te perdoou? Teve um caso que eu quero insistir um pouquinho. Em Lucas, no capítulo 7, não precisam abrir, vocês já sabem de cor. O fariseu chamou Jesus para comer lá na casa dele. Jesus foi, daqui a pouco chegou uma mulher e começou a lavar os pés do Senhor com suas lágrimas e a chorar e a secar com seus cabelos. E o Senhor disse para o homem, Simão, mais um Simão, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. E aí o Senhor fala de uma dívida de 500. Um devia mais e um devia menos. E a pergunta foi, qual dos dois amou mais? Vamos ler o texto, agora eu estou... Lucas 7:41. Um lhe devia 500 e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoa a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. É muito séria a pergunta que eu vou fazer agora. Aqueles que têm queixa contra outros. E alguns têm queixas grandes. Às vezes até sai uma ameaça. Quanto é que tu devia para o Senhor? Se tu acha que devia 50, mas aquele contra quem teu coração está inflamado deve 500, cuidado. Porque o exemplo de 500 ali é aquela mulher que se humilhou aos pés do Senhor, porque sabia que era pecadora. Jesus responde, no versículo 43, responde Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou, replicou, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Por quê? Porque ela muito amou. Quando nós chegarmos diante do Senhor nesta noite, para tomarmos a ceia, vamos chegar diante dele como quem o ama. Como quem o ama. Senhor, eu olho para ti, vejo quem eu sou. Eu não quero ter queixa contra ninguém. Quem é a pessoa nascida debaixo dos céus, né? Quem é a pessoa? Quem é o irmão nesta congregação que eu poderia dizer que eu estou numa estatura que permite que eu possa me queixar dele? Quem é? Não existe, irmãos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Eu todos os dias, praticamente todos os dias, lá na minha casa, no meu carro, todos os dias, obrigado, Senhor, por tão grande salvação que me alcançou a minha vida. um cara tão terrível, até contra os insetos, né? Como dizia aquelas propagandas antigas de telefone. Mas o Senhor me perdoou. 1 Pedro 1,15. Um material muito bom por aí, que se chama A Isca de Satanás. Tremendo. Um livro. Fala como ele te provoca, como ele nos tenta com a sua isca, sua queixa, sua indignação, seus motivos. Tiago diz, de onde procedem as guerras? De onde procedem as guerras, os conflitos que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? É assim que Tiago diz. Tiago capítulo 4, versículo 1. Depois que escaparam do 3, que o 3 fala de como devemos falar, caímos no 4 para pegar o que sobrou, né? Os prazeres que militam na carne, que permitem que meu coração se indisponha com meus irmãos. 1 Pedro 1,15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Como é que eu posso ser santo no meu procedimento? Ah, eu vou ligar para o meu discipulador, vou perguntar para ele. Como é que eu vou fazer isto? Aí nós criamos uma dependência do discipulador e uma ausência, às vezes, da palavra de Cristo. O bom discipulador é o que leva o discípulo a saber o que Jesus pensa. Aliás, Mateus 28 diz que é para ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Hein? Ser santos como Jesus. Às vezes a gente ainda ouvimos, eu não estou vivendo em santidade porque o meu discipulador não tem tempo para mim. Eu estou querendo que ele venha, que ele me ministre a palavra, que ele ouça o meu problema. Ele não tem tempo para mim, então eu não posso viver em santidade. Quando nós dizemos assim, não, meu discipulador não tem tempo para mim, Jesus olha para nós e diz, e tu não tem tempo para mim. Será que o Senhor Jesus não pode nos dizer isso também? Qual é o tempo que tu tens comigo para que eu te faça santo? E te leve em santidade, pelo meu espírito e pela minha palavra. Mas nós já vamos para aquele mau hábito do jardim, lá do Jardim do Éden, de transferir a culpa e esconder, e tentar esconder os prazeres que militam na nossa carne. Mas o Senhor não se deixa enganar. Ele conhece o nosso coração e ainda conhece as intenções do nosso coração. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Assim como ele andou. Está aí na Bíblia de vocês também? É assim. Se não consegue achar o discipulador, né? E os discípulos que estão ligados com a Edoloí comigo, muito muito facilmente não nos encontram. Então, quando não nos encontrarem, vamos saber como é que Jesus anda. Andem como Ele. É tranquilo. O Espírito Santo sempre tem tempo para nós. Nunca está com a linha ocupada. E a palavra do Senhor está sempre à nossa disposição. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Disseram isso para vocês quando entregaram a vida para Cristo? Para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Moisés nos fez lembrar isto aqui. A vida perdoada é uma vida para Cristo. Amém? Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Isso tudo está no nosso material de ensino. Vamos ficar de pé e vamos orar. E eu queria pedir aos irmãos que vão nos ajudar a servir, que venham estar aqui na frente. Se algum de vocês precisa sair do lugar agora e acertar com o seu irmão, deixa tudo ajeitadinho hoje, para sempre. Para sempre. Não faz aquele acerto assim, ah, eu tinha um problema contigo, agora não tenho mais. Não. Abraça teu irmão, abre o coração. Se alguém precisa fazer isso comigo, por favor, faça hoje. Me poupa de levar daqui a qualquer problema com os meus irmãos. Amém? A Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão, e eu sou um sujeito que não sou de poucas palavras, né? Então, muitas vezes eu digo coisas que ofendem os meus irmãos. Eu não tenho intenção de ofender, mas... Então, se alguém está com algum problema hoje, por favor, eu quero ser perdoado. Quero receber perdão nesta noite. Dos meus irmãos, eu amo vocês. Senhor, nós oramos, lemos tua palavra, aquilo que foi falado por ti mesmo, e nós queremos, como discípulos que estão sendo discipulados, orientados, nós queremos nesta hora aprendermos com teu Espírito a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Andarmos num discipulado autêntico, Senhor. Uma entrega verdadeira, Senhor. Um coração sem queixas. A palavra diz que se alguém tem queixa, queixe-se cada um dos seus pecados. Nós queremos confessá-los diante de ti, para ficarmos livres e perdoados. Por isso, Senhor, oramos por nós, para esta congregação que está reunida aqui. O teu Espírito nos encha de temor. O teu perdão nos alcance e a tua bondade nos leve a um completo arrependimento nesta noite, Senhor. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Queremos viver para a justiça. Viver para Cristo. Viver para Cristo. Assim queremos, Senhor. Obrigado. Nós vamos permanecer em silêncio, orando individualmente. buscando o Senhor. Deixa o Senhor te mostrar bem como é que está teu coração. Não fique agora buscando, procurando coisa lá no teu coração, porque tu não vai enxergar. Não enxergou até agora, não vai enxergar. Deixa o Senhor mostrar. Ele mostra, agora Ele mostra. Porque Ele quer que teu coração fique bem limpo, livre, igual o dEle. Deixa Ele agir nesta noite. Ao recebermos do pão e ao recebermos do cálice, nós estamos recebendo Jesus. Jesus tomou esse pão e disse: este é o meu corpo, dado por vós. O pão nunca vai se transformar, nem o vinho vai se transformar em carne ou sangue. Mas o Senhor Jesus nos disse: comam de mim nesta noite. Alimentem-se de mim nesta noite. Temos testemunhos de cura física durante a ceia. Temos testemunhos de tantas coisas que Ele faz. E ainda estamos pregando esta noite, quando tomamos a ceia, estamos anunciando. anunciando esta obra redentora de Cristo. Até que Ele venha. Vamos receber com temor e tremor o pão nesta hora, em nome de Jesus.